Continuando sobre Pesach, nós falamos sobre Bedikat Hametz, a verificação do Hametz. E eu esqueci de mencionar um detalhe muito importante. Depois que nós verificamos o Hametz, temos que anular o Hametz. Isso se faz duas vezes. Isso se faz à noite, depois da verificação do Hametz. Isso se faz novamente no dia seguinte, de manhã, na véspera de Pesach de manhã, quando se queima o Hametz. É muito importante que esse trecho seja dito numa linguagem que a pessoa entende. É verdade que pela Kabbalah deve ser falado em aramaico, e por isso é ideal que se leia em aramaico também, mas depois precisa se falar em português ou inglês, na língua que a pessoa entende, porque não é uma prece, é um voto, é uma declaração. Quando nós declaramos que todo o Hametz, toda a levedura que se encontra nas minhas posses, que eu não vi e que eu não exterminei, que sejam anulados e tornados como pó da terra. Assim se fala à noite. De manhã, quando se fala a anulação do Hametz, aí se diz o Hametz que está nas minhas posses, que eu vi e que eu não vi, que eu encontrei, que eu exterminei e que eu não exterminei, que sejam anulados e tornados como pó da terra. A diferença entre a linguagem de um e o outro é porque à noite você não pode dizer o Hametz que você vê, também você está anulando, porque tem o Hametz que você está vendo, você deixou para o café da manhã. Deixou para a janta, para o café da manhã. Depois de manhã, quando você já queima o Hametz, aí já não pode mais ter nada de Hametz. Aí, nesse momento, você declara que mesmo aquilo que eventualmente eu vi, ou que exterminei, que não exterminei, não interessa. Todo, qualquer Hametz que tenha sobrado nas minhas posses, eu estou anulando. Esta anulação é para que a pessoa não infrinja na proibição da Torá de possuir Hametz em Pesach. É verdade que você exterminou? É verdade que aquilo que você está vendendo para o não-judeu, você está vendendo para o não-judeu? Mas vai saber se sobrou alguma coisa, eu não sei. De repente, eu fiz Bedikat Hametz, tudo direitinho, mas de repente pode ser que sobrou alguma coisa de Hametz nas minhas posses, que eu não sei, eu desconheço, e é proibido pela Torá possuir, mesmo que eu não saiba que tem. Por isso, eu faço uma declaração dizendo que eu estou anulando tudo isso. E para mim, qualquer Hametz que tem em casa, para mim é como se fosse sujeira, como se fosse pó, como se fosse nada. Se a pessoa encontrar Hametz depois, durante Pesach, depois de Pesach, este Hametz precisa ser queimado. Não pode se usufruir, não pode dar de presente para ninguém. Não se pode usar para qualquer coisa que seja. Ele precisa ser queimado. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer nas melhores famílias. A pessoa limpou bem a casa e tudo mais, mas depois... ou durante Pesach, ou depois de Pesach, justo a pessoa descobre, encontra. Então, pelo menos, você não fez a proibição da Torá de possuir Hametz, porque você anulou e aquilo lá para você é como se fosse lixo. Mas, você não pode usufruir disso, você precisa queimar isso e tornar isso, de fato, como algo que não existe. Aliás, é importante saber que não se pode receber de qualquer pessoa que seja, a princípio de um não-judeu, em Pesach, Hametz. Se um não-judeu quer te dar, você fala, não. Pesach, não posso receber. E não pode deixar ele pôr na tua casa. E... se ele quer te dá depois de Pesach. Agora não. Qualquer brinde. Às vezes a pessoa ganha brinde nessa época. Esses brindes não podem ser de Hametz, e por isso não aceite brinde de comida durante Pesach de um não-judeu. Ele não sabe as leis, fala para ele agora, eu não recebo Pesach, a gente não recebe presentes. Depois de Pesach, se ele quiser te dar, aí não tem problema, porque estava com ele durante Pesach. Não tem nenhum problema dele te dar após Pesach. E aí, seguindo então para a véspera de Pesach de manhã. alguns detalhes importantes. Primeiro, nós já falamos sobre o jejum dos primogênitos e etc., o que fazer, já falamos sobre isso. Já falamos também sobre as preces na véspera. Na véspera de Pesach é o único dia que é proibido comer matzá, para que a pessoa chegue à noite com vontade de cumprir a mitzvah e comer a matzá. Na parte da manhã, nós temos um período que nós podemos comer hametz, que é até o final da quarta hora do dia. Que este ano, em São Paulo, é 9h45, se não me engano. Não lembro se é 45, 46, então garante pelo 45. Isso quer dizer que você pode tomar café da manhã de hametz até esse horário, só. Depois desse horário, não pode se comer mais hametz. Depois desse horário, você tem ainda mais uma hora para queimar o hametz. Durante essa hora, você ainda pode usufruir do hametz. Então, se sobrou muito pão do café da manhã, muito biscoito do café da manhã, e você não quer queimar todo esse pão e todos os biscoitos, você pode dar para o guardinha da rua, para o zelador, para, sei lá, para quem for, algum amigo não judeu, você pode dar durante uma hora apenas após esse horário que não se pode mais comer hametz. Depois disso, precisa se exterminar por completo o hametz. A mitzvah que nós temos de exterminar o hametz é um hametz que ainda é permitido para você usufruir. E por isso você deve queimar o hametz nesta hora. E não passar desta hora, porque depois já você perde a mitzvah de queimar o seu hametz. Você já vai ser obrigado a queimar o que tiver sobrado de hametz. E já é uma certa proibição possuir o hametz naquele horário. O pessoal pode queimar hametz mais cedo também, não tem problema. Tem gente que quer aproveitar na sinagoga, tem uma fogueira melhor, já queima o hametz logo depois da reza, não tem problema. Você vai voltar para casa, tomar café da manhã ainda de hametz. Se sobrar, você tem duas opções. Queimar, na verdade, três opções. Você tem a opção de queimar, você tem a opção de dar isso para o não-judeu durante a primeira hora. E você pode também, já que você já cumpriu a mitzvah de queimar hametz mesmo, você pode pegar o que sobrou do hametz e estragar ele, pondo algum produto que estraga, por exemplo, cândida. Você põe um pouquinho, um spray de cândida e joga no lixo. Mas joga no lixo, joga já fora de casa, já leva lá para fora e acabou. Isso sobre queimar o hametz, e nesse horário ainda, quer dizer, ainda nesta hora entre terminar de comer o hametz e queimar o hametz, ou o término de queimar o hametz, essa hora de término de queimar o hametz, você também fala que Arhamira Vahamia, fala de novo todo o hametz de levedura, etc., como o texto da manhã, que nós mencionamos antes, ele deve ser dito antes do final da quinta hora do dia. Porque depois não adianta se anular, se não tem mais nada, já é proibido, já não funciona. Então tem que se anular durante esta hora. Então se queima o hametz e em seguida se fala Kalhamira. Isso é importante, essa anulação do hametz deve ser feita depois que você já comeu o hametz que vai comer de manhã. Se você queima o hametz cedinho, depois da reza ainda vai comer hametz, como se está anulando o hametz, não vai comer ele. E aí não pode esquecer de falar logo depois que termina de comer, caso a pessoa já queimou antes o hametz. Véspera de Pesach é um dia que, depois da metade do dia, não se pode mais trabalhar. Isso quer dizer que não se costura, obviamente não se fica no escritório. Nós temos que focar, não se lava roupa, nós temos que focar nos preparativos para o Seder, preparativos para a Pesach. Cortar o cabelo também deve ser feito antes da metade do dia. E as unhas é preferencial cortar antes da metade do dia. Se a pessoa não conseguiu, ele pode cortar as unhas mesmo à tarde, mas de preferência para cortar na parte da manhã. Isso se precisa justo esse ano. Pesach é na segunda-feira, se está com as unhas cortadas de véspera de Shabbat, não precisa cortar unhas. Mas se precisar, então que seja na parte da manhã e não à tarde, preferencialmente. E assim a pessoa pode, na parte da tarde, principalmente, focar nos preparativos de Pesach, que envolvem também os preparativos comuns para qualquer Shabbat e Yom Tov. Tomar banho, vestir roupas bonitas especiais para Yom Tov. Aqueles que vão ao mikve na véspera de Pesach, todas as festas, aqueles que costumam assim. E depois disso, já precisa se preparar também a mesa para o Seder, que, se Deus quiser, será o nosso próximo assunto, falar sobre os preparativos e todos os detalhes do Seder.